interiores da África para as periferias do mundo. 50 anos de hip-hop.
Para além do que é determinado como quatro elementos, ser hip-hop é você empreender, você ajudar seu parceiro, você fazer alguma coisa pela sua quebrada, você trazer a autoestima, você se empoderar de alguma forma. Então, tem vários detalhes que é hip-hop, né?
Sem deselegância, moro na distância, periferia, a vigilância notória. Preto informado é sempre perigoso, preto bem trajado, elegante, charmoso. Pago pouco pelos panos, mas sou vaidoso. Pago muito se eu deixar de ser malicioso.
Sem deixar de lado o trabalho autoral, o rapper Rim com Sapiência tem se dedicado a apoiar jovens talentos da Zona Leste paulistana, onde nasceu e cresceu. Essa forma de construção, com ajuda mútua, esforço e criatividade, apesar das situações nem sempre favoráveis, é também, segundo Rincon, parte do hip-hop. Ele ainda trabalhava em telemarketing quando lançou em 2009 o single Elegância. Com o sucesso, decidiu abandonar os trabalhos formais e focar na carreira musical. Sem sair da quebrada, no caso a Coab 1, Rincon Sapiência é um dos que leva as tendências das periferias para o centro das atenções.
Metropolitana, cor cinza, concreto. Na pegada africana, nada discreto. Muito estilo, pouco custo, foi um conselho. Combinado o amarelo.
Se você vê o hip hop também como uma maneira de abrir possibilidades para a juventude periférica, abrir horizontes.
É uma forma de abrir possibilidades, sim, porque o hip hop tem os quatro elementos: DJ, MC, o break, o grafite. Mas eu acredito muito que o hip hop é uma ideia. Então, essa ideia do faça você mesmo. Eles não tinham, por exemplo, condição de montar uma banda com bateria, tudo. Eles pegavam trechos livres de alguma música, faziam esse trecho se repetir, usava isso para dançar, usava isso para cantar em cima. Não tinha um lugar para expor seus quadros, sua arte, uma galeria. Eles iam para a rua, para o trem, grafitava e tal, dançava na rua. Então a ideia de fazer acontecer por você mesmo é hip hop, de você crescer e trazer alguém para perto de você. Isso é hip hop também, assim. Então, você pegar desde o início, sempre tem alguém que puxou a primeira festa, tem alguém que levou o material de tal artista para uma determinada gravadora e conseguiram lançar. Então, se você pegar as minúcias mesmo da história, mesmo da cultura, assim, sempre tem alguém agindo, empreendendo, fazendo acontecer, sabe? A ideia hip hop é muito importante para o jovem de periferia.
Quando você decide influenciar e apoiar esses jovens, você pensa em apoios que você teve no passado? Você acha que teve figuras que foram importantes para você no passado, para você chegar onde você chegou hoje?
Eu tive figuras inspiradoras, né? Desde pessoas que eu não conheço, né? Como X, o Racionais, o Consciência Humana, o The Menos Crime, o Sistema Negro, que me inspiravam muito, até grupos da região, o Raciocínio Negro, o De Olho no Crime, Contra o Sistema, Mentes Criminais, Código 44, Facção X, muito grupo aqui da região, que eu muito novo e eles já mais velhos, fazendo as coisas, me inspiraram muito. Mas de toda forma, para eu ter acesso a computadores, produção musical e várias coisas, eu sempre tinha que sair da quebrada, ir até um amigo na Zona Norte, no centro, ou em outra região que não fosse a Coab 1. Então, quando eu vejo vários artistas da Coab 1, muito bons, talentosos, o que eu penso? Que eu posso dar oportunidade para eles terem o melhor deles, mas sem precisar sair e ir lá para não sei aonde para fazer a parada deles. Assim, eu acho que a gente pode concentrar por aqui mesmo e continuar fazendo as coisas. Isso é uma oportunidade que eu não tive, de tipo sair andando de casa e ir para um estúdio do qual eu possa produzir, gravar, passar minhas vozes, assim, isso aí eu não tinha condição. Aí a gente tem o nosso QG, que é aqui próximo também, e os moleques ficam lá direto, produzindo, gravando, estão com a mente fresca, então o ritmo deles de produção é incrível, assim, de fazer música toda semana e toda hora, mandando no WhatsApp, ó, escuta essa, toda hora sai coisa nova, e eu fico feliz por isso, assim, né? Lógico que é um trabalho de formiguinha, assim, que a gente ainda não somos, né, aquela produtora com um aporte enorme, mas a gente se vê com o recurso de poder proporcionar a parte artística, pelo menos, que é de eles gravarem, rodarem um videoclipe, colocarem as paradas na rua. Então, muito em breve, a gente vai estar colocando na rua e apresentando o trabalho deles por aí.
Hoje, a crítica social ainda tem lugar no rap contemporâneo?
Eu acho que a sociedade contemporânea em si se dispõe menos a falar sobre. E talvez a ideia social hoje em dia ela é aplicada de uma forma diferente do que aplicada antes, né? Eu acredito que tenha espaço, sim, desde que você consiga estabelecer um contato, um diálogo, né, com as pessoas. Então, o que eu penso é que alguns discursos, da forma que era feita anos atrás, para se comunicar com os jovens hoje em dia, é um pouco diferente. Então, acho que achando essa veia de falar com o jovem, de estabelecer um contato, uma comunicação com eles, eu acho que é possível. E acho que também é essa manifestação social, talvez ela já esteja acontecendo, mas com outros discursos, com uma outra forma de rebeldia, vamos dizer assim, de outras maneiras, né? Mas eu acredito que há espaço, sim, à crítica social, a trazer informação para as pessoas, mas desde que essa informação seja levada de fato às pessoas, né? Que não seja algo que pareça que você quer impor algo, que você quer que soe moralista, né? Que às vezes, se a gente não toma cuidado, assim, parece que você é o pai chato, né? Aquele cara, não, isso aí não, não sei o que e tal. Então, tem que saber conversar com os jovens e com as pessoas no geral, né?
Em Ponta de Lança, você canta que, a depender de mim, a cultura MC ainda vive. Eu queria saber como é que você entrou nessa cultura, que MCs te influenciaram para ser mestre de cerimônia?
Eu me conectei com a cultura hip hop desde criança, assim, por conta do meu irmão mais velho, que sempre ouvia rap, né? É a cultura que tem os quatro elementos, meio que me apaixonei pelos quatro elementos, né? O DJ era um pouco mais difícil por conta de equipamentos e, né, esse tipo de coisa. Mas eu fazia grafite, tentava dançar break e principalmente gostava de compor, de escrever, né? Foi a parte que eu mais consegui me desenvolver também. O rapper que me influenciou, inclusive, a dar carreira de MC foi o X, meados de 99, por conta do disco dele Seja Como For. Mas ele tinha lançado a música de Esquina, que já tinha feito minha cabeça, eu amava essa música, amo, né? E aí quando saiu o disco, eu adorei mais ainda, aí saiu o videoclipe tem imagens da minha quebrada, na Coab 1. Aí eu gostei muito, os Racionais também, obviamente, formaram muito o nosso caráter, né? A gente que é de quebrada, assim, né? Mas quando eu via Racionais, eu senti uma certa distância, né, do que eles falavam, da profundidade, com a minha idade, que eu tinha 15 anos e tudo mais, assim. Então o X foi o cara que eu consegui visualizar que eu poderia fazer rap, falar de outras coisas, de outras formas diferentes, e por aí foi. E quando eu falo da cultura do MC, é de valorizar o mestre de cerimônia, aquele que tenta dar seu melhor, apresentar técnicas de rima, que quer botar pra quebrar em cima do palco, que gosta de interagir com o público, que se movimenta, que chama atenção exercendo a função de MC, né?
As batalhas tiveram também papel na sua formação?
Eu peguei muito o freestyle, mas não necessariamente batalhas. Um momento da onde a gente fazia sessões de freestyle, principalmente no centro de São Paulo, meados, talvez 2003, 2004, quando tinha na Galeria Olido a banda Centro Acústica. Era uma banda de três integrantes, bateria, guitarra, baixo. E aí o MC era o Kamal e ele aleatoriamente convidava pessoas pra você cantar um trecho de alguma rima. Era livre, né, na verdade. Eu tava sempre lá, às quintas-feiras, e eu me destacava fazendo freestyle, né. A partir disso eu me conectei com muita gente. Eu lembro quando o KLJ apertou minha mão e falou que eu mandava bem. Eu lembro dos detalhes mínimos, assim, de eu construindo tijolinho por tijolinho, né. Lógico que eu já cantava antes disso, mas essa época foi uma época que eu conseguia aparecer, né. Que a gente não tinha condição de gravar. Então fazer freestyle era uma forma da gente aparecer, né. Porque você não precisava ter uma gravação. Era uma forma da gente performar, cantar e conseguir mostrar o trabalho, né? Com a crescente das batalhas, né? Que logo em seguida veio o período da Santa Cruz, o Emicida, que se destacou muito, entre outros rappers também. Essa fase talvez seja o momento onde está mais enfervecido, né? Essa ideia de batalhas. E eu apoio muito porque imagino eu que para muita gente dessa época está sendo uma forma de ter o seu primeiro contato com rap. De poder cantar e de, também de poder assistir, né? Porque é algo na rua, é algo que é na voz ali, é só você colar, trombar a rapaziada, aquela coisa toda assim. Então eu sou um cara que, por mais que não tenha o hábito de frequentar, apoio muito essa ideia das batalhas e acho que é muito necessário para a cultura.
Você falou dessa questão, né, de você estar ali na Olido, que é no centro de São Paulo, perto de outros marcos do hip-hop, como a 24 de Maio, São Bento, né, que tem importância histórica na cultura hip-hop na cidade de São Paulo. Mas você também falou que você sentia importância de falar da quebrada, né?
Sim.
De ver a quebrada representada na música. Como é que a quebrada tá no seu trabalho, tá nas suas canções?
São períodos, né? Porque esse período do início dos anos 2000 foi um período onde os grandes expoentes expoentes do rap, né, que a gente conhece. Alguns grupos acabaram dando um tempo, ficaram um tempo sem lançar músicas, então aqueles nomes de referência que eram extremamente influentes nos anos 90, nos anos 2000 teve essa virada, então o rap também se reformulou no que diz sentido à estética, a discurso, e acabou mudando também a área de atuação, né? Se tornou um movimento um pouco menor e acabou se concentrando no centro durante um período, né? Mas com toda essa virada, assim, né, o rap acabou ganhando uma proporção que tá desde o underground na rua até o grande mercado da música, né? Vide os artistas aí que alcançam números incríveis. Nesse processo, né, já fazem alguns anos, assim, a quebrada tá muito conectada, né? Tá muito informada, tá acessando internet, tá tendo recursos também, né, de produção musical, de poder gravar e fazer as coisas. Então, acho que o momento do rap é a quebrada. Você pode falar, pô, mas eu fui pra tal evento, tinha um pessoal de uma outra classe social, ok, assim, mas a base, quem dita as tendências, o estilo de produção, a gíria do momento, o que tá sendo feito, são os artistas, né, da quebrada. Então, o fato de eu estar próximo da quebrada, onde eu sou nascido e criado, e naturalmente já é minha natureza, né? E também próximo de outros artistas, tem feito eu conseguir me renovar muito. Eu consegui me manter conectado, né, com o que está acontecendo. É o que está me fazendo continuar produtivo também. Então, eu diria que meu trabalho não funciona se eu não estiver conectado com a quebrada, né?
Hoje a gente fala de quebrada, mas também a gente tem uma cena de rap indígena, a gente produzindo a partir da temática LGBT, da sua própria realidade. Como é que você vê aí o rap e o hip hop nessa questão da pluralidade de vozes?
Qualquer movimento cultural, ele começa de uma forma, mas ele muda de acordo com a sociedade, né? E a ideia principal, imagino eu, do início da cultura hip hop foi essa pluralidade, né? Então ele começa com os pretos, com a música preta, com a influência do Sound System da Jamaica, aí que DJ Kool Herc fez uma festa, né, que eles chamam de Block Party, uma festa na rua. Então é uma cultura preta, mas pelo fato de estar na quebrada, acabou contemplando os latinos também, acabou contemplando que a vida do imigrante fora do seu país sempre é uma luta também, de alguma forma. Então ele sempre contemplou aqueles menos ouvidos, né, menos representados. E eu acho que nos dias de hoje, esse recorte está também dentro do LGBT, dos indígenas, né? Então eu acho que o hip hop precisa ser um suporte também para essas pessoas, eu acho necessário.
E em Elegância, que junto com o clipe foi um dos seus primeiros trabalhos a ganhar grande repercussão, né? Você fala que preto formado, sempre perigoso, paga um pouco nos panos, mas sou vaidoso. Isso de trazer a autoestima da juventude preta e periférica também é uma forma de enfrentar o racismo?
Com certeza, né? Porque o hip-hop no início aqui no Brasil, ele pegou muito nessa veia, que foi muito importante inclusive, né? Ele pegou muito essa veia social, muita influência dos movimentos pretos de fora do Brasil, do Black Panther. Aí tinha as bandas também que cantavam isso, Public Enemy e tudo mais. Mas parte dos signos do hip-hop também envolve o comportamento, a atitude e a autoestima também, assim. Tanto é que você vai ver uma foto antiga dos anos 90, 80, eles estão sempre pousados, é sempre aquela marra, é sempre aquele estilo de roupa, né? Então, é sobre autoestima também, é sobre estética também, né? Não é somente isso, mas é sobre as correntes, o ouro, a postura, o jeito que dança, amarra, é o jeito que posa, que anda, que se comporta. Então, trazer autoestima fazendo hip hop é você fazer hip hop, né?
O que traz uma simbologia da religião afro-brasileira? Que papel o cara tem no seu trabalho?
Tem um papel forte, porque eu me adentro na religião de fato como um filho é muito recente, é de 2 anos pra cá. Na pandemia eu torno filho mesmo. Antes eu era um estudante de livros, de simpatizante. Mas entendendo algumas coisas, né? Ela já agia desde antes já. A minha cabeça, né? O meu orixá de cabeça, tudo isso já atuava na minha vida. Na parte artística também, eu que desconhecia. Aí, conforme eu fui me adentrando, fui vendo a influência que tinha, né?
Quando você fala desconhecia, você tem momentos assim que você sente que teve uma influência que você não tinha percebido e depois fez sentido, assim, é isso?
Vários, desde, sei lá, isso é de uma forma filosofal minha, assim, né? Não é algo concreto, assim, mas desde o nome Ponta de Lança, desde o que aconteceu com Ponta de Lança, a fase que eu estava na minha vida, as coisas que estavam acontecendo, tipo, tudo isso parece mágico, assim. Tinha tudo para dar errado. O jeito que ela foi lançada, o dia que foi lançado, a circunstância que foi lançado. Só no YouTube, num horário X, assim, muito nada a ver. Quase não saiu naquele dia. Só saiu no YouTube, não saiu nas plataformas digitais, igual é um lançamento acontece. Forma que o clipe foi rodado, o tempo que eu fiz a música, né? Por mais complexa que ela parece, ela foi feita muito rápido. Tipo, a composição, a gravação, a cabeça que eu tava, pelo fato de não estar boa a fase. Então, eu tava com a cabeça voltada para um monte de coisa. Aí aconteceu num toque de mágico. Lógico que, né, tem trabalho envolvido, o meu empenho tem tudo isso, assim, mas o jeito que aconteceu, tipo assim, a música sai, aí você tá andando na rua, dá uma olhada no YouTube, aí tá uns números. Aí você tá andando um pouco, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí já subiu 4 mil visualizações, sei lá. Aí você vai ver, aí você entendeu que virou um sucesso. Mas aí você tá duro, você tá a vida... entendeu? Aí foi tudo muito mágico, assim, parecia mentira. Tipo, orgânico, foi tudo... Parece que é algo que veio pra me salvar mesmo, assim, que tava a dureza.
Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, um babara uma, de um jeito ofensivo, falando que isso é tipo macumba. Espero que suma, música preta a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma.
Você ouviu o quinto episódio do podcast dos Griots da África para as periferias do mundo, 50 anos de hip hop, uma produção da Rádio Agência Nacional. A reportagem, entrevistas e narração foram minhas, Daniel Melo. A produção foi de Sara Kines. Adaptação, edição, roteiro e montagem de Akemi Nitahara. A coordenação de processos é da Beatriz Arcoverde. Sonoplastia, Jailton Sodré. Implementação na web, Beatriz Arcoverde e Lincoln Araújo. Interpretação em Libras, Jonatas Narciso. Música tema da série, Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. Nesse episódio também utilizamos as músicas Elegância e Ponta de Lança, de Ricon Sapiência. Nossa próxima convidada é a grafiteira Soberana Ziza. A produção está disponível na Rádio Agência Nacional, nos tocadores de áudio e também com interpretação em Libras no YouTube. Até mais! And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S and the O-V-A and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a D.